eu sou Andresa Boni e este é o Matéria de Capa.
Ao final da Primeira Guerra, em 1918, a Alemanha era um país destruído e humilhado. O Tratado de Versalhes, que pôs fim ao conflito, forçava o país a pagar indenizações que estavam muito acima de sua capacidade. Esse foi apenas um dos fatores que levariam a um novo e mais amplo conflito.
Uma economia devastada, milhões de desempregados e a hiperinflação destruindo o poder de compra dos trabalhadores. As pesadas indenizações que o país era obrigado a pagar aos vencedores contribuía para acirrar os ânimos da população. Era o cenário perfeito para os oportunistas. E coube a um cabo do exército e ex-pintor de paredes se aproveitar da situação. Com um discurso recheado de ódio e preconceitos, ele apontava culpados pela derrota do país na guerra. Os bodes expiatórios eram os judeus e os comunistas. Adolf Hitler, um maníaco de índole feroz, estava a caminho do poder. O quadro de desespero em que vivia a população facilitava o aumento de seguidores do Partido Nacional Socialista. Em abril de 1924, Hitler é condenado a 4 anos de prisão pela participação na tentativa de golpe no ano anterior. Cumpriu apenas 13 meses, período que aproveitou para escrever os primeiros capítulos do Mein Kampf, Minha Luta, Manual do Nazismo, repleto de preconceitos, delírios de supremacia racial e tomada do poder pela força. A ascensão do Partido Nacional Socialista foi rápida. Em 1928, o PNS tinha 12 cadeiras no parlamento. Em 1930, 107. Em 1932, 230. Toda a Alemanha já estava sob influência do nazismo. Começava uma era de intimidações, insultos e brutalidades contra os judeus. Em janeiro de 1933, Hitler assume o cargo de chanceler. Em 1938, a Alemanha promove a anexação da Áustria. O alvo seguinte seria a Tchecoslováquia. Em agosto de 1939, a Alemanha de Hitler assina um tratado de não agressão com a União Soviética de Stalin, o chamado Acordo Molotov-Ribbentrop, que levava os nomes dos ministros do exterior dos dois países. Uma semana depois, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Começava o conflito que iria se espalhar por todo o globo. O coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, Alberto Pfeiffer, contextualiza a situação da Alemanha antes do conflito.
De fato, quando acaba uma guerra, quem paga passa por um período de empobrecimento, de recuperação da economia. Foi o caso da Alemanha no imediato pós-Primeira Guerra Mundial. Ela teve que pagar para muita gente ao mesmo tempo e rápido. Sendo que a Alemanha passava por uma transição profunda nas suas instituições políticas e sociais. Economia destruída e transição política e social. Ela deixava de ser um império para ser uma república democrática, mas não tinha instituições para isso. Não tinha partidos políticos formados, não tinha uma sociedade civil habituada com a democracia e habituada com uma economia de mercado, que foi o que se tentou criar na Alemanha naquele momento. Resultado, a República Alemã, a República do Weimar, colapsou do ponto de vista político e econômico. Hiperinflação econômica e abriu espaço para o surgimento de populistas oportunistas, tais como Hitler, que conseguiram galvanizar a população alemã em torno de um sentimento de injustiça devido à reparação da guerra, mas ao mesmo tempo com a ideia de uma Alemanha forte de novo. E isso levou ao caminho da guerra.
No início do conflito, a Alemanha estava testando o poderio da chamada Blitzkrieg. Era a guerra relâmpago em que a Força Aérea Alemã lançava ataques em massa contra posições inimigas, abrindo caminho para a entrada das forças terrestres.
Em apenas um mês, a ocupação do território polonês estava concluída. Mas antes disso, 15 dias após a invasão alemã, a Polônia foi surpreendida por um novo inimigo. As tropas soviéticas invadiam o país pelo lado oriental. Stalin também queria sua fatia no espólio. Na sequência, os nazistas invadem a Dinamarca e Noruega. E os soviéticos tomam a Finlândia. Os alvos seguintes de Hitler seriam a Holanda e Bélgica. Um preparativo para a invasão da França.
Após a ocupação da França, Hitler voltou suas atenções para o restante da Europa. Ao mesmo tempo, o conflito se estendia até o norte da África. Ao longo do conflito, muitos fatos foram considerados decisivos para o desfecho final. mas nenhum foi tão importante como a decisão de Hitler de invadir a Rússia. Foi lá que a Alemanha começou a perder a guerra.
No dia 22 de junho de 1941, a Alemanha invadiu a Rússia, quebrando o acordo de não agressão que havia sido assinado menos de 2 anos antes, o Pacto Molotov-Ribbentrop. A invasão recebeu o código de Operação Barbarossa, em homenagem ao imperador germânico Frederico, que, entre outros títulos, foi coroado rei da Alemanha no século XII. Hitler havia decidido romper o acordo de não agressão com Stalin, por acreditar que era preciso travar uma batalha de vida ou morte contra o comunismo. Por isso, mobilizou a maior força já organizada na história das guerras, 4 milhões de soldados da Alemanha e países satélites. Seguindo o padrão da Blitzkrieg, a Força Aérea Alemã atacou primeiro. Parte da aviação russa foi destruída em terra. Em poucos meses, já haviam penetrado centenas de quilômetros em território russo. Ao norte, cercaram Leningrado, cidade símbolo do Império Soviético. E ao sul, tomaram Kiev e os campos de petróleo do Cáucaso. Os russos resistiam, mas com pesadas baixas. Só nas batalhas do sul, perderam mais de 500 mil de homens. Nesta altura, os alemães tinham pressa. Era preciso alcançar Moscou antes da chegada do terrível inimigo, o inverno russo.
Por mais de 2 anos, os russos suportaram a terrível ofensiva alemã, acumulando uma série de derrotas. A sorte só começou a mudar no inverno de 1943.
O cerco a Leningrado, atual São Petersburgo, durou 900 dias, de setembro de 1941 a janeiro de 1944. Nesse período, a cidade foi palco de algumas das mais sangrentas batalhas de todo o conflito. A conquista de Leningrado era um dos principais objetivos de Hitler, com a Operação Barbarossa. Diante da resistência enfrentada, os alemães cortaram as linhas de suprimentos, tentando forçar a rendição pela fome. O cerco custou a vida de mais de 1,5 milhão de russos. No início de 1944, Leningrado foi libertada. Ao mesmo tempo, os alemães eram forçados a recuar em toda a frente sul. Milhares de soldados foram obrigados a retornar a pé ao longo de centenas de quilômetros em meio ao frio e à fome. Mais uma vez, o general Inverno mostrava sua força. A mesma que havia imposto um terrível sofrimento às tropas de Napoleão há mais de um século no distante ano de 1812. Bem antes de Leningrado, Hitler já havia fracassado na tentativa de tomar Moscou. Ao baterem retirada, os comandantes das tropas nazistas admitiram que haviam subestimado o inimigo e as condições meteorológicas. No início de 1942, em pleno inverno, a temperatura chegava a 40 graus negativos na região. A Rússia também foi palco da maior e da mais sangrenta batalha na história das guerras. A luta pelo controle de Stalingrado, que resultou em cerca de 2 milhões de mortos e feridos entre civis e militares. O ataque dos nazistas à cidade teve início em agosto de 1942 e se estendeu até fevereiro de 1943. Depois de algumas vitórias iniciais, quando os alemães empurraram os russos para os limites da cidade, houve uma reviravolta. Os russos organizaram uma poderosa contraofensiva e um cerco aos invasores. O comando alemão pediu a Hitler autorização para a retirada, mas ele não permitiu. Finalmente, em fevereiro de 1943, o general Friedrich Paulus, desobedecendo às ordens do Führer, ordenou ao que restava de seu exército, faminto e sem munição, que se rendesse. Quando a notícia chegou a Berlim, Hitler teve um ataque de nervos, gritou e ofendeu seus comandados. A derrota na Rússia era o começo do fim para os nazistas.
Além da derrota dos alemães na Rússia, outro fator decisivo na mudança de rumos do conflito foi o ataque japonês contra a base norte-americana de Pearl Harbor. O bombardeio provocou a entrada dos Estados Unidos no confronto, o que alterou o equilíbrio de forças. A grande reviravolta no conflito na Europa Ocidental teve início com o desembarque das tropas aliadas na Itália e a queda de Mussolini. Desde o início do conflito, o Brasil sofria pressões dos Estados Unidos para romper a posição de neutralidade. E elas aumentaram após o ataque japonês a Pearl Harbor.
No início da guerra, o Brasil estava sob a ditadura de Getúlio Vargas, que mantinha relações cordiais com a Alemanha nazista. Mas os Estados Unidos, assim que entraram na guerra, em dezembro de 1941, passaram a exigir a instalação de bases aérea e naval no Nordeste brasileiro para vigiar o Atlântico. Entre fevereiro e agosto de 1942, submarinos alemães atacaram navios mercantes brasileiros no Atlântico, o que levou o governo brasileiro a declarar guerra contra a Alemanha e Itália. Em troca do apoio aos aliados, Getúlio Vargas conseguiu ampliar a cooperação econômica dos Estados Unidos com o Brasil, incluindo a construção da siderúrgica de Volta Redonda. O primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 1944. 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, FEB, 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea. Lutando ao lado das tropas do 5º Exército dos Estados Unidos, os soldados brasileiros participaram de várias batalhas em território italiano que resultaram na tomada das localidades de Massarossa, Camaiore e Monte Prano. No início de 1945, as tropas da FEB tiveram um papel decisivo na conquista de Monte Castelo, Castel Novo e Montese. A conquista de Monte Castelo entrou para a história e a participação dos brasileiros foi considerada heróica. Naquela altura, a guerra se aproximava do fim. Não demorou muito para que o exército alemão na Itália admitisse a derrota. E finalmente, no dia 8 de maio de 1945, houve a rendição definitiva da Alemanha nazista. 454 brasileiros morreram na Segunda Guerra. 3 mil ficaram feridos.
Em junho de 1944, Stalin já havia reorganizado as forças do Exército Vermelho, que então impunham várias derrotas à Alemanha, forçando os nazistas a recuar em todo o fronte russo.
Ao longo de milhares de quilômetros, das repúblicas do Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia, ao extremo sul, passando pela Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Romênia, as tropas alemãs recuavam sob intenso fogo do Exército Vermelho. À medida em que aqueles países eram libertados, os crimes dos nazistas eram descobertos, como os campos de concentração, onde milhões de judeus foram mortos. Dia após dia, os alemães perdiam territórios que haviam conquistado desde o início da Operação Barbarossa, em junho de 1941. Os violentos combates resultavam em milhares de vítimas dos dois lados. Em fevereiro de 1945, os alemães já haviam recuado até perto da fronteira com a Áustria e com a própria Alemanha. Enquanto isso, na Europa Ocidental, além da França, os aliados reconquistavam os territórios da Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O cerco às tropas de Hitler se fechava. No dia 25 de abril, o exército russo chegou a Berlim, 5 anos e meio após o início da guerra. Era a batalha decisiva pela capital alemã e Stalin não queria arriscar. Mobilizou 2 milhões e 500 mil soldados para invadir a Alemanha. Mais de 40 mil canhões, 6 mil tanques e 7 mil aviões. Naquela altura, os alemães dispunham de menos de 100 mil soldados na capital. Até meninos de 10 anos eram convocados para pegarem armas contra o poderoso Exército Vermelho. A ordem do comando nazista era para que lutassem até o último homem. Enquanto os primeiros batalhões cercavam a capital, outras tropas russas avançavam pelo território sul. 5 dias após o início da invasão, Hitler se suicidou. No dia 30 de abril de 1945. Menos de 48 horas depois, o comando nazista na capital ordenou a rendição e o Exército Vermelho hasteou a bandeira soviética sobre o Reichstag. Finalmente, no dia 8 de maio de 1945, o alto comando alemão assinou a rendição perante os aliados. 5 anos e meio depois, a guerra iniciada pela Alemanha nazista deixava um número de mortos calculado em 66 milhões de civis e militares. Após a rendição da Alemanha, a guerra prosseguia no Japão, que não admitia a hipótese de encerrar o confronto. Foi então que os Estados Unidos decidiram utilizar a bomba atômica, cujo poder de destruição eles nem sabiam avaliar. No dia 6 de agosto de 1945, um avião B-29 da Força Aérea dos Estados Unidos lançava a primeira bomba atômica sobre Hiroshima. Resultado, 200 mil mortos. Três dias depois, em 9 de agosto, a segunda bomba era lançada sobre Nagasaki, mais 100 mil mortos. Sob o impacto do violento ataque, o Japão anunciou a rendição no dia 15. E no dia 2 de setembro, o governo japonês, a bordo do encouraçado norte-americano Missouri, assinava o documento que colocava um fim ao conflito.
Oitenta anos se passaram desde o início do maior conflito que já abalou esta civilização. Embora tenham ficado muitas lições, ainda há muito a ser aprendido. Por exemplo, fatores que estavam na origem do confronto permanecem nas sociedades atuais, como o desprezo pela liberdade de opinião e de expressão, que são fundamentos da democracia. Em muitos países, alastra-se uma onda de radicalismo político. Governos eleitos pelo voto popular, de uma hora para outra, se comportam como se fossem donos do poder e de suas instituições, apoiados em preconceitos, intolerância e ideias que há muito já se mostraram ultrapassadas. Esses regimes insistem em ignorar as lições do passado e conduzem os países a destinos cada vez mais incertos.
Nós ficamos por aqui. Até a próxima!